A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Propian Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! E eis que começa agora o programa Conversas Artísticas. Comigo, Paulo Bonfá.
E comigo, Mayara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, sempre com o apoio da sua coordenação de cultura.
Estamos aqui no palco do teatro, em que o nosso estúdio recebe todos gratuitamente, de braços abertos.
No Conversas Artísticas, que é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo sempre convidados incríveis a cada edição.
E vamos começar o papo com ele que já está conosco aqui, Nazi. Seja bem-vindo.
Ué, prazer. Olá, Mayara, Bofá. Prazer, vamos lá, estou à disposição de vocês como sempre.
Nosso assunto aqui varia muito de acordo com os grandes nomes que a gente recebe. Vai do carnaval à escultura, vai do cinema à literatura. E falando sobre música, que é a sua praia principal, além de seus demais talentos, você hoje, trabalhando, né, como cantor, com um conjunto musical consagrado, uma banda de rock, o Ira, vendo, né, as modificações que o mundo passou para divulgar o trabalho, para promover o seu talento, para comunicar aquilo que você faz, acha que está mais fácil ou mais difícil trabalhar com isso?
Olha, Bonfá, tem aquela piada que fala, antigamente era pior, depois foi piorando. Eu acho que é meio por aí, cara. Quando eu lembro das dificuldades, das barreiras que a gente tinha lá no final dos anos 70, quando eu conheci na escola um músico chamado Edgar Escandurro, e o nosso sonho maior era tocar num barzinho com mais de 50 pessoas, entendeu? E poucos anos depois, né, formamos o Ira no final de 81, formamos o Ira só para participar de um festival, não tínhamos nem eu, para te falar a verdade, pretensão de continuar sendo cantor. Mas o Edgar já era um cara que vivia na noite tocando para o seu sustento, né? E depois, cara, poucos anos depois, a gente, numa explosão, né, de um movimento, e coisa que virou muito rápido, e a gente passava por aquelas coisas assim, pô, você tinha que passar por filtro de gravadora.
Você tá falando aí do rock brasileiro, rock da retomada brasileiro. Com o rock brasileiro, também, do qual você é um dos grandes representantes.
Esqueci de contextualizar, né? Isso lá, nos meados dos anos 80, onde vários jovens, várias bandas, ainda no meio, nós estávamos no final da ditadura, mas ainda tínhamos censura, porque tinha que passar pela Polícia Federal as letras, as composições, né? Não era um clima ainda ideal, muito menos para um rock, que é uma música agressiva, contestatória. Mas aqueles jovens lá que foram pintando, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, construíram um fenômeno que, né, que até os dias de hoje ainda tem eco, né? Mas as dificuldades que a gente tinha ontem, antigamente, eu acho que hoje são mais difíceis. Porque é claro que democraticamente, antigamente, você tinha mais dificuldades. Para você lançar um disco, para você ser ouvido, você tinha que passar pelo filtro da gravadora, dos seus produtores, da rádio, etc. e tal. Hoje, alguém faz a sua música, hoje tem os estúdios...
Se publica.
Mas também isso, eu fico pensando, o filtro também não é importante? Por mais que o filtro das gravadoras era sempre subjetivo e por vezes era um filtro... mais olhando para o que era óbvio do que para artístico.
As gravadoras eram as empresas que coordenavam a distribuição da música,
exatamente,
né? Porque você tinha que, para ouvir música, comprar fisicamente a música. Hoje você pode baixar num dispositivo móvel, num telefone, num tablet, né? Mas antes você tinha que ter uma mídia física, né? O LP, que era
a fita,
o
cassete,
disco, a fita cassete, o CD depois. Então as gravadoras coordenavam também essa estrutura comercial, né, para poder distribuir a música.
Exato. Então hoje eu acho que existe uma hiperpopulação de partes artísticas, ninguém mais quer ser público, todo mundo quer ser artista também, passa por aí.
Legal a sua reflexão, porque aqui a gente está falando sobre isso, né? Será que todo mundo tem um quezinho de artista, ou depois, será que todo mundo tem talento para ser artista?
É, e mais que isso, todo mundo tem a resistência para enfrentar o início de uma carreira com suas decepções, tudo. Às vezes muitas pessoas, né, sempre vêm até hoje. Ô, Nazi, pô, me dá uma dica, um toque, como é que pra fazer sucesso? Como se eu tivesse... Eu até brinco e falo assim, cara, se eu soubesse daqui, eu engarrafava e vendia, né? Não existe, porque é óbvio que tem coisas que são básicas. O talento, que às vezes você nem mesmo sabe identificar em si, né?
Alguém precisa dizer, alguém precisa falar, olha, isso que você faz
eu
é
gosto
diferente.
De fazer. Pô, você é bom no que você faz. E além disso daí, cara, você... ter fé, porque, pô, não dá certo aqui, não pensou que ia dar certo lá, não dá, não, você continua com a persistência. Sorte. Sorte é uma coisa também totalmente aleatória, mas que é importante. Eu falo isso na própria carreira do Ira. Quantos momentos que a carreira do Ira era pra nem ter começado ou era pra ter acabado e não acabou por questão de sorte. A própria existência do Ira. Eu encontrei o Edgar, eu já estava fora do colégio, né? Mas eu tinha uma namorada no mesmo bairro que ele. Eu encontrei com ele, por acaso, num ponto de ônibus, ele voltando do serviço militar obrigatório e eu voltando para minha casa. Se eu não estivesse naquele ponto, aquele dia, quando estava prestes a definir quem ia ser o guitarrista de uma banda que eu tinha criado chamada Ira, com outros amigos, para participar de um festival de música punk na PUC. Se eu não tivesse encontrado o Edgar, naquele instante, não tinha celular. O Edgar não tinha telefone.
Nada teria sido igual.
Então como é que você me fala que a sorte, o aleatório, o imponderável, ele não guia também a carreira de um artista?
Mas para quem está ouvindo a gente, até para os mais jovens, né, estamos no ambiente escolar, talvez o sinal aí seja, aliás, o recado seja estar atento a sinais, né? Às vezes você não percebe, mas uma oportunidade passou por ali.
Amar muito o que faz. Por exemplo, eu não tenho formação musical clássica, né? Eu estudei quando era piano, um pouco de piano, como toda mãe que pode dar para o seu filho. Estudei um pouco de violão também, era garoto. Depois, já como profissional, eu fui estudar canto bastante, você também deve trabalhar nisso, né? Ou fonoaudiologia, ou mesmo junto com um regente.
É quando a voz se torna o seu instrumento,
exatamente,
né?
Exatamente, você tem que preservá-la nesse sentido. Mas, naquela... voltando ao assunto lá do todo mundo quer ser artista, cara, às vezes... Eu não tenho formação clássica, mas o que eu ouvi de disco e ouço até hoje, entendeu? Isso é uma coisa importante, você consumir muita música, ouvir muita música, entendeu? Porque isso faz com que você também tenha uma informação não, digamos, não convencional, não acadêmica, musicalmente falando, mas que cria para você, né, dar base ao seu talento, né? Tudo isso é um processo que você precisa amar muito, porque sempre vai um jovem vai chegar numa encruzilhada que vai falar, poxa, sigo o convencional, uma universidade, uma faculdade, que é o que todos os meus pais querem, todos, né? Ou vou na parte da música, que é uma música, é uma parte também tão insegura, são milhares competindo com você, você precisa ser a pessoa certa no lugar certo com as pessoas certas, né? Então todo jovem tem isso, eu também tive isso. De certa forma, mas eu até falo, não foi eu que escolhi a música, acho que a música que me escolheu. Porque eu cheguei a prestar zootecnia, veterinária e agronomia.
Olha só, né? ia ter alguém no meio do
agronegócio.
Do agronegócio.
Ai, meu Deus, hoje em dia até me dá arrepio, entendeu? Mas eu acabei só entrando em faculdade no interior paga, minha família não tinha dinheiro na época para isso. Né? Você vê, e foi aí que surgiu o Ira. Né? Assim, outra coisa, além do ponto de ônibus, tem ver essa daí também. Depois fui prestar sociais, história, entrei, mas aí o Ira foi surgindo. Isso não me complicou, porque era a Universidade de São Paulo, etc. Tal, mas logo eu fui vendo, no começo do meu curso, que tudo bem, eu estava lá, mas não era por ali.
Você acho que foi assim, presente, né? Talvez.
E o ofício de cantor, vamos falar assim, né? Tirando talvez o canto lírico, que aí demanda banda realmente, né, uma formação acadêmica e tem uma questão da leitura da partitura com a voz, tá?
Sim.
Ele é muito amplo, né? Você tem pessoas de muitas características diferentes e você tem músicas de muitos gêneros diferentes.
Sim.
Nem todo mundo consegue cantar tudo,
não.
Né? E às vezes as pessoas não sabem direito para onde elas foram melhor talhadas.
Não, tem,
né,
gente que não sabe cantar nada, né? Que aí vem os recursos todos para dar um...
Deus do céu.
A sua praia.
E hoje tá todo mundo cantando com vocoda, né? Todo mundo cantando com... Ai, que horror.
Você tá falando de um...
Do autotune.
O autotune, mas
programa...
o vocoder também. Que todo mundo fala que nem o Pato Donald.
Mas, Nazi, você foi pro rock porque você ouvia rock?
Sim, sem dúvida. Eu, quando era garoto, sei lá, meu pai, eu ouvia de tabela e gostava. Meu pai ouvia muita música clássica, ouvia muito Chorinho, meu pai era muito fã de Chorinho. E eu, pra desgraça dos meus pais, eu ouvia rock, né? Trancava no quarto. Minha mãe uma vez quebrou um disco dos Ramones na minha cabeça, me trancava no quarto e botava no último volume, né?
Então, para com
aquele
isso!
Aquele conflito de gerações, entendeu? Mas sempre ouvi muito disco, Paulo Maiara. Eu acho que aí também nasce... a minha paixão na música começa com a paixão no vinil. Eu, quando tinha 7 anos, eu contraí hepatite, o que em 1969 era uma coisa grave, porque não se conhecia muito sobre a hepatite. As pessoas não sabiam se que transmitia, assim, que nem eu estou aqui com você. Então, a gente ficava realmente em quarentena. É, fiquei num quarto durante acho que 2 meses, quase, com só minha mãe tendo acesso direto a mim e tudo. E foi aí que eu ganhei a primeira Vitrolinha, que era aquela pequenininha que vinha com aqueles disquinhos coloridos.
De histórias,
história da Dona Baratinha. E também vieram os primeiros discos para mim dos Carbonos, que eram os músicos no Brasil que imitavam os gringos, os Beatles, a Jovem Guarda. Então aquilo despertou em mim um amor, né, uma relação íntima. Que eu acredito que... Aí, isso, acredito não. Isso foi para minha adolescência, após ela. Eu era rato de sebos e disco, né? Porque não tinha muito dinheiro. Eu tinha que pedir dinheiro pro meu avô. Coçar a cabeça dele depois na hora da cesta dele. Ele me dava um trocadinho assim. Eu ia lá no centrão. E essa foi... Me trancar, fechar dentro do meu quarto, botar Ramones no último volume, com uma vassoura imitando que eu tava, né, sendo um dos Ramones. Eu acho que foi aí, esse pequeno laboratório, que quando surgiu a oportunidade de uma coisa que eu não tinha noção de aonde ia chegar, que foi aquela participação no colégio, foi aí que eu vi que, nossa, gostei disso daí, cara. As pessoas vinham falar, nossa, você no palco, pô, você tem um carisma, aquela coisa que é meio subjetiva se de definir. Você tem um carisma, você tem uma coisa, quando você sobe no palco é diferente.
Não, carisma talvez seja, para as atividades de artes cênicas ou de música, o único componente subjetivo para diferenciar uma pessoa de outra, né? Porque os demais itens, vamos dizer, podem ser treinados, podem ser estudados, né? Podem ser melhorados, uma equipe pode te ajudar, mas o carisma é um elemento intangível, né? Às vezes é a simpatia que você gera, ou a empatia que você recebe do público, das plateias, sim, etc, né? E essa sequência que você mencionou é interessante, porque as pessoas veem o glamour, veem quem está com o microfone na mão, sim, quem está tocando um instrumento no palco. Mas para isso ocorrer, você tem que ter, primeiro, muita gente que não está lá na frente dos holofotes, né? E segundo, a resiliência. Você comentou conosco antes do programa começar. Eu estou muito cansado, foi um ano de muitos shows e um show em cada cidade, uma noite dormindo em cada cama, estrada mais ou menos.
Nem dormida. Às vezes chegando do show 3 horas da manhã
e já
saindo 5h30 do hotel.
E às vezes cada hotel que você pega ali, que você, né? Enfim, mas só complementando isso que o Bonfá estava falando, você mesmo disse, né? Muitas pessoas querem ser, todo mundo quer ser artista, quer aparecer, mas nem todo mundo pensa que tem pessoas tão importantes quanto que trabalham junto com vocês, né?
Não, sem dúvida, que a gente não é nada sem esse suporte. É óbvio que quando todo mundo começa na carreira, é aquela coisa, você é seu próprio produtor, você é seu próprio manager.
Carrega seus instrumentos, tenta vender o show.
Exatamente. Mas isso é só o começo, né? Quando você aí entra, como a minha geração entrou muito rapidamente, entendeu? Por isso também que a gente viu, é normal isso, mas teve muita gente que pirou, eu inclusive, porque você passa muito, a gente passou, aquela geração passou muito rapidamente entre o underground, aquela coisa que estava acontecendo, né? Que,
vamos dizer, entre os circuitos mais marginais ou amadores, talvez, para de repente ir para a linha de frente de um trabalho profissional, com público, com grana, com tudo acontecendo.
A expectativa é muito diferente, você não está mais lidando com 100 pessoas na sua frente, que eu acho uma delícia, também tenho saudade de fazer esses shows assim, só com pouca gente.
Os pockets.
É mais segunda divisão, sabe, o jogo?
Mas você consegue com menos gente também ter uma medida do que o pessoal está gostando ou não, né? Porque aí você consegue ter isso para um comediante, para um bailarino, né? Para alguém que está no palco ao vivo, né? A proximidade com a plateia dá esse retorno imediato.
É mais simples. As próprias pessoas se entusiasmam mais. Quando você toca para uma multidão, 5, 10, 15... Você tem que ter sempre essa tensão de estar agitando o tempo
5, 10, 15 mil pessoas.
Gente, exatamente. Mas quantas pessoas hoje rodam na estrada com vocês, né? Nessa turnê.
Olha,
que vocês estão fazendo?
O Ira, ele tem, eu até vou falar para padrões de uma banda do nosso calibre, até tem uma equipe enxuta. Né? Nós somos um trio com cantor. Eu até brinco, né, que o meu hold é meu barman, porque na verdade eu só viro para ele e peço assim: enche mais meu whisky aí. Então são dois holds praticamente para três músicos, né? Temos um técnico de luz, então, dois holds, um técnico de luz, dois técnicos de som, um produtor. Agora nós vamos começar, em alguns shows a gente tem dois, agora a partir de 2024 vão ter que ser dois, né? Porque até a gente decidiu certas coisas, deixar um produtor só com nós músicos, para até ver voos que a gente pode pegar mais tarde, sabe? Um, dois produtores, são sete. Deixa eu ver se faltou alguém. Isso assim, viajando no navio com a gente, né? Na nau. São sete na nau. Sete. Fora um escritório, né?
Que toca a administração da banda, que é uma empresa. É uma microempresa.
Exatamente.
Sempre uma banda, né?
Cronograma,
enfim, assina tudo. Contrato, paga conta, chama o contador.
Tem até jornalista, né, que trabalha em geral, marcando entrevista, ajeitando agenda, às vezes é jornalista, às vezes
cuidando de redes sociais.
Cuidando das redes sociais.
Temos também, tudo isso. Esse eu não sei mensurar. Agora falando, então, acho que tem o menino das redes sociais, tem um faz tudo, tem um empresário. Aí é mais três pessoas, pelo menos. Então, acho que em Quiju, a gente falou aqui, uns 10 pessoas.
E aí, em cada cidade que você para, você também conta com uma estrutura do seu contratante local, ou do produtor, que executa as suas exigências técnicas, né? O que a gente chama de rider, né?
Exato.
Então, para o show da banda, nós precisamos de tantos retornos de áudio para a banda, a nossa luz precisa ser montada assim, assado. O equipamento está lá, né? Para você não ter que viajar com todo o equipamento. Você leva o instrumento, mas você não vai levar lá holofote, a caixa de som, e às vezes, como você disse, é um lugar para 500 pessoas, às vezes é para 10 mil, já é uma outra escala de equipamentos também, né?
Você até tocou num ponto que é uma saudade. Você sabe que nos anos 80, no auge dos anos 80, não só o Ira, como muitas bandas viajavam com todo esse entorno. Eu lembro o Ira, nossa, nós viajávamos, isso naquele auge.
Você levava um caminhão de equipamento junto?
Um caminhão com equipamento de som.
Mas isso era para garantir a qualidade do seu trabalho musical?
E a gente podia, né? Era a época que o Ira estava estourado com música na tema de abertura da Globo, entendeu? A gente com um disco que tinha Envelheço na Cidade, Dias de Luta, viu? Pra quem não lembra.
Não, porque às vezes isso podia ser por conta do local onde era o show não ter estrutura. Ah, essa cidade não tem um cara que alugue equipamentos do tipo que o show precisa.
Eu acho que eram os dois, entendeu? Acho que a gente tinha bola pra isso, de ter um contrato com a Gabisson, que era o melhor, só acho que até hoje, um dos melhores que tem. E também com a Lucifer na época, não sei se é o mesmo nome, que era assim uma equipe de iluminação ao nível da Gabisson. Dois caminhões, gente, viajando com a gente. Por isso que você falou um pouco, por não ter uma coisa que hoje no Brasil, nossa, isso não pode dizer, isso melhorou muito. Você encontra bons sons em todas as religiões. E por a gente ter o nosso som, entendeu? Que não mudasse nada. A gente podia isso, entendeu?
Economicamente era viável, né? A conta fechava.
Eu não sei, eu não vejo hoje mais artistas fazendo isso, não. Eu acho que até porque é um gasto, talvez, que não se precise mais, porque hoje se proliferaram muito a questão das...
Fornecedores locais espalhados.
Mas, normalmente, era um trabalho mesmo dessas turnês, era comum, né? gente fica pensando, né, se a gente vê esses filmes dos anos 60 mesmo, elas todas entravam dentro de uma van e iam tocar nos bares, né? A gente, de certa forma, já foi um pouco assim, né? Mas hoje em dia já não tem mais espaço para esse meio amadorismo, entendeu?
Sim. E aproveitando que a gente está falando com o Nazi, vocalista do Ira, né? Essa função do frontman, né? Os estrangeiros chamam, né? O cara de frente, o líder da banda, o cantor que está ali. Você se considerou ao longo da sua carreira um privilegiado pela voz, ou você brigou com a sua saúde para manter a sua voz? Porque muita gente fala assim: eu gostaria de cantar, mas eu não tenho uma voz boa. Eu não estou falando do timbre da voz, tá? Porque eu acho que qualquer pessoa pode aprender a cantar. Não significa que vai ser cantor profissional ou cantora profissional, mas pode cantar na igreja, pode cantar na festa, pode cantar. Muitos artistas falam do corpo e da rotina como atletas.
Sim.
Uma banda de rock é uma outra rotina, outros horários, madrugada,
dorme
etc.
Pouco.
Mas você depende do seu corpo e da sua voz.
Sim. Você sabe que eu sou o terror das fonoaudiólogas, né? Acho que algumas até se apaixonaram por mim, houve um relacionamento, porque acho que elas ficam vendo, que a mulher gosta de cuidar do homem, acho que vem e me fala assim: nossa, esse cara faz tudo errado, porque eu falo, não faz aquecimento, não faz desaquecimento, bebe, fuma, ninguém canta. É óbvio que, tô brincando, tô de certa maneira tirando um sarro, porque não é assim, entendeu? Eu, no meu caso, Eu discordo só num ponto do que você falou. Eu acho que tem uma coisa subjetiva que você nasce ou não nasce, que é com um timbre de voz. Isso é muito subjetivo. É do João Gilberto ao Nazi, entendeu? Você tem que ter uma coisa que eu acho que é assim: putz, escutei 5 segundos dessa música pro teu Nazi cantando. Putz, olha, o Chico Buarque.
Você tá falando da singularidade da sua voz, dela ser algo
desagradável, de alguma maneira. Eu acho que tem pessoas que vão estudar o canto, etc., mas elas não nasceram com uma voz, entendeu? Isso serve pra locução, pra tudo. Agora, tem muitas coisas que você pode fazer. No caso do rock, que é um gênero de música em que se privilegia muito, não sei te dizer...
A energia, talvez.
A energia. E eu acho que a rouquidão na voz do rock, ela dá um carimbo de... As pessoas ouvem aquilo e vem uma verdade maior, porque a voz é muito mais limpa. Eu teria que ter um outro comportamento que eu tenho, se eu fosse um cantor de bossa nova, um cantor lírico, como você falou, ou até um cantor de heavy metal, desses que dão aquele vibratinho lá, entendeu? Eu sou um cantor, assim, a moda, sei lá, do Mick Jagger, entendeu? Então, mas isso não quer dizer que eu não tome cuidados, né? Desde que comecei a fazer mais do que um show por semana, isso lá nos idos dos anos 80, eu fui a uma professora de canto, no caso a Nancy Miranda, não sei se você chegou a conhecer.
Não, acho que não.
Nem de nome. Ela foi, a Nancy Miranda passou quase todo mundo, do rock nacional, do heavy metal, atores, políticos, né? Eu lembro que o Raul Cortez ia lá, vários outros, eu suplicia lá.
A tua intenção era o quê? Era extrair o melhor?
Ter resistência na voz. Por isso que aprender... Primeiro que você, com os exercícios, você vai aprendendo melhor como projetar a voz. Três tipos de projeção, que é a projeção aqui, que vem aqui na testa, quase entre as duas sobrancelhas. A outra projeção que tem, que é na arcada dentária, no buco, aqui abaixo do nariz, aqui assim.
Eu vou descrever para quem não tá vendo. O Nazi aponta nesse momento o símbolo de uma máscara de oxigênio.
Exato.
É assim, ó, pega o nariz e a
parte que vai da máscara, da máscara que você usa, né, para se proteger da Covid. Outra, a voz de peito, aqui no peito mesmo. E a voz que também que sai aqui do diafragma,
que é mais baixo.
Então, quer dizer, essas coisas você vai aprender, você vai educar a sua voz. O canto, às vezes, serve como um efeito de fono, para você. Tem coisas que são de forno que são de forno. Tem coisas que são mais da parte melódica, para você afinar a sua voz, você fazer escalas vocais, entendeu? Para a corda vocal é um músculo. Então, assim como qualquer músculo, ele precisa de... Como é que você diz?
Treino.
Como é que a gente faz?
Tônus.
Antes da gente fazer um exercício.
Alongamento.
Aquecimento, alongamento.
Então, você deixa ela alongada, aquecida, entendeu? Então, quando você tem cuidado, são cuidados... E, por exemplo, eu já cheguei a ter na minha vida.
Bom, aqui aí, depois de algumas décadas, talvez você fale assim, hoje...
Mas isso não atrapalha a minha performance. Você sabe, eu posso te falar o que particularmente para mim acaba com a minha voz. Olha, eu não lembro a última vez que eu perdi uma voz, cara. E olha que eu já... É comum eu fazer dois shows na mesma noite e tudo. Falta de sono e estresse.
Para mim é básico também. Dormir mal, acabou.
Pouca água também. Água, isso é fundamental. Água, descanso. Descanso, não falar nada, né? Às vezes você pode até não dormir, fica calado, né? Por isso que muita gente às vezes me estranha. Pô, não, você é calado, tudo. Pô,
tô economizando, né? Tô recuperando.
E discussão, gente, eu já perdi voz assim, de pegar o telefone. Sabe aquelas discutidas que você grita, que a sua voz se transforma, ela fica aqui assim, entendeu? Porque eu acho que aí você vai ficar batendo só numa tecla do seu piano. Toim, 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 toim.
Esse exemplo foi... Ele foi...
Não, dá até medo, né? Mas já tem com a discussão aí.
Mas foram várias dicas, né, pra rapaziada da música, né, que quer ser a cantora ou cantor, né? Essa questão de dormir bem, comer bem, né? Que é o corpo se recuperar melhor, né, no geral.
E tem os exercícios que são chatos pra caramba também, pelo amor, né? São muito chatos, mas eu queria tocar num ponto que, agora lembrando de cansaço, de dormir pouco, de turnê e tudo mais, né? E a gente passou por esse período das trevas, da pandemia, que todo mundo... Ainda que a música, ainda a galera fez muita live, aconteceram coisas assim. Mas como que voltou? Como é que tá? Eu vejo que tem tanto show acontecendo que a gente tem que escolher às vezes, né? Porque o bolso não comporta. E ao mesmo tempo também existe uma coisa que eu percebo, que é o pessoal querendo voltar ao passado, lembrar da
nostalgia,
exatamente. O Ira, claro, marcou gerações, ainda marca, mas enfim. Como que vocês estão... Como é que tá a vida do Ira pós-pandemia? A galera tá lotando show, tá comprando bastante. Como é que tá sendo?
Nossa, Mayara, é fogo, né? Porque eu tenho que falar a verdade, porque normalmente eu queria ver qual artista que chegaria aqui e falasse assim, nossa, gente, tá difícil, a gente não consegue marcar nenhum show, sabe? Uma tristeza. Olha, por uma coincidência, antes de eu entrar aqui na entrevista de vocês, eu tava conversando com um empresário que me contou que... A gente vira e mexe, está encontrando os Paralamas na estrada, em festivais, né? E o empresário dos Paralamas, o Zé Fortes, ligou pro meu irmão para comentar, falar com ele exatamente o que você está falando. Falou para ele assim, cara, você tem notado como nossa geração está em destaque nesse momento? Aí ele falou, meu irmão, cara, nós fizemos isso. Você sabe que os Paralamas têm certas dificuldades que o Ira não tem por conta do Ebert, de trânsito.
Sim, de ter se tornado cadeirante.
Não é tudo. Dá pra fazer tantas cidades que hoje o Ira faz, porque senão, transporte, as estradas de terra, às vezes são difíceis. Bom, enfim. Mas o Zé Forte estava falando, cara, nós acabamos esse ano com 60 shows. E aí, você, como é que foi? Meu irmão falou, pô, desculpa, mas nós acabamos com 90 shows. Então, comentando isso, né?
Para dar uma ideia, né? Se você pensar que um ano tem 52 semanas e que, eventualmente, você vai ter um mês de férias, que seja, né? Sobram lá outras 40 e poucas, você fez, na média, dois shows por semana.
Exatamente.
Na média, porque pode ter sido a outra semana que você tirou umas fériasinhas e aí você fez três shows, quatro no mês.
Teve um mês aí que eu fiz 17 shows, um dia sim, dia não. Né? Então, isso mostra, acho que duas coisas. Primeiro, acho que um pouco de uma força da nossa geração, porque também tem essa coisa, os anos 80 parece que é a década que nunca acabou, né? Porque essa história aqui, eu já escuto isso desde do ano 2000, a década que não acabou. No sentido que as pessoas ainda procuram esses artistas. Você vê o fenômeno que foi agora os Titãs, esse retorno do encontro dos originais aí, né? Negócio internacional, cara. Os caras foram até os Estados Unidos, entendeu? Então aquilo está vivo. Por outro, tirando essa coisa, esse aspecto dessas bandas, né, dos anos 80, eu acho que a parte de show mesmo, as pessoas parecem Não sei, talvez precisasse um sociólogo, um antropólogo para explicar isso daí. Não sei se as pessoas voltaram com aquela coisa assim, meu Deus, vamos que a vida é curta, vamos aproveitar, entendeu? Ou também, ou também, sabe, com uma saudade, mas voltou de uma maneira muito, muito explosiva, muito intensa, cara.
Nas, você falou de sucessos, né, do Ira, e são muitos ao longo dos anos. E aí eu queria te perguntar, como o cantor e como a banda, né, como um todo, tem aquela música que você já tá pensando que, poxa, essa.
Não aguento
de
mais
novo,
cantar isso.
Eu sei que é uma pergunta capciosa essa, né, fazendo para alguém que trabalha e vive com o público, né, e que depende também dos seus fãs, que eventualmente querem ir ao show para ouvir de novo aquela mesma música, ou no bis, ou antes, ao mesmo tempo que você criativamente quer lançar um novo trabalho, você tem uma música nova para lançar, você tem um trabalho solo teu, que você está desenvolvendo. Como lidar, né, para montar um repertório, que acho que isso é algo que ajuda também alguém a prosperar na carreira, né? Saber dosar o que vai cantar.
Isso é muito importante. Foi um ponto importante que você falou, viu, gente? Eu, na verdade, sou o responsável por fazer o setlist do Ira. É óbvio que, às vezes, que escuto o Edgar também.
Setlist é a sequência de músicas que a banda vai executar no palco.
Sempre,
É só porque boa galera já sabe o que é um setlist de um DJ também, mas só para que as pessoas, né, muitos termos estão em inglês, né, na atividade.
A lista do show.
É trabalhar, que música é a primeira, qual que é a segunda,
que é
qual
muito
que
importante,
não toca
hoje. Que é muito importante. Eu tenho um conceito de fazer o show assim, e que, olha, eu nem aprendi, eu sempre tive isso intuitivamente, mas uma vez o Ira viajou com um cantor que queria até investir no Ira, chamava Malcolm Roberts. Lembra daquele cara que ganhou o Festival da Canção? And love is all.
Esse era o cara? Vocês estavam juntos? Que legal.
Ele viajou uns shows com o Ira, umas turnês que a gente fez no Sul. O nosso empresário na época queria que ele investisse, sei lá o que queria, nem entendo direito o que foi. Mas ele falou pra mim, falou, cara, show, eu já imaginava isso, show tem que ser assim. Começa lá em cima, as músicas conhecidas pro público, pá. Depois você vai mesclando, vai baixando, bota uma conhecida, bota uma desconhecida. Chegou o final do show, também porrada, entendeu?
Pra sair lá no alto,
pra
galera
sair. Lá no alto eu pude pedir mais. Entendeu? Eu já vi várias vezes, não vou citar nome, músicos que fazem parte da minha banda também falam, ah, meu, será que tem que ser assim? Falam, meu, tem, primeiro que funciona. Não, sabe aquela coisa, às vezes músico tem essas coisas, ah, eu quero fazer diferente de todo mundo. Ah, mano, não funciona.
Reinventar a roda,
tem gente
tá
que vai
dizer.
Pela primeira vez num show ao vivo, então eu quero ouvir, sei lá, Feliz Aniversário.
Não,
feliz
e é importante
cidade.
Você deixar todo mundo naquela hora, o pessoal tá esperando você entrar. Você vai entrar com uma música mais ou menos? Uma música daquela mais calminha.
Ou com uma música nova, que as uma pessoas ainda nova. Não conhecem, ou não sabem cantar.
Aí, voltando à sua pergunta, Bonfá, olha, nem que eu bebesse aqui um litro de uísque aqui, eu poderia confessar isso daqui. O que eu vou falar pra você é sério. Porque, imagina, eu ia ferir não só o público, o público... Eu feri também algumas pessoas que são compositoras, que tocam comigo, entendeu? Mas uma coisa eu te falo com toda seriedade. Os sucessos do Ira, eu não canso de cantar nunca. Por quê? Porque esses sempre são momentos do show de muita catarse. E com essa catarse, me faz também dar uma sensação de quase como se fosse a primeira vez que eu cantasse aquela música. Uhum. O que me enche o saco são outras músicas, entendeu? Entendeu? Tem umas músicas que eu gosto, que às vezes vai... Ligar pedido, coloca aqui, ele dá adorar a música, eu faço assim, aí.
Pô, e acho que varia um pouco também a tua performance de acordo com a resposta.
O sucesso eu sempre gosto, cara. Por exemplo, eu gosto, porque eu sei que vai ter lá alguém, muita gente que tá naquele público, que tá ouvindo pela primeira vez. Entendeu? Então, agora, que tem música que tá no setlist que eu falo, isso. Hora pra acabar, hein?
Não é pra fazer um merda, um pupurri?
Eu acabo fazendo o quê? Discretamente, com o tempo, eu vou lá, dar uma tiradinha dela do show.
Né? Mas eu queria comentar uma coisa com você também, né? Que passa o tempo, você tem muitas canções, né? Eu me lembro, na ocasião em que a banda Capital Inicial foi fazer o seu primeiro disco acústico, e tinha uma participação do Kiko Zambian, que eu tava lá, na época, fazendo uma matéria pra televisão, e eu me surpreendi que tinha telas no palco com um equipamento de teleprompter pro Dinho Ouro Preto.
Sim.
E aí eu fui brincar com ele, inclusive, né? Falei assim, puxa, é para garantir, porque você está gravando, né, um DVD, ou seja, registrando em vídeo também esse show. Ele falou, não, é porque tem umas que são mais antigas mesmo, que eu estava muito tempo sem cantar, que a gente está ensaiando tudo, eu não quero correr o risco de esquecer a letra no meio do show. Né? Então, assim como um jornalista, às vezes, está lá lendo a notícia, né, na tela que não aparece para o público, um apresentador de auditório e tal, tinha ali. É, qual que é a maior saia justa para um cantor profissional? É esquecer uma letra?
Esquecer a letra. Você falou até, eu vou falar sobre isso, só voltar na outra pergunta que você falou, que, por exemplo, é sobre quando você lança um disco novo. Por exemplo, fenômeno que aconteceu com o Ira recentemente. O Ira lançou um disco agora em 2020, chama Ira. Foi o primeiro trabalho da gente, são 10 músicas inéditas, primeiro trabalho de inéditas em 12 anos, eu acho. Cara, a gente deu azar, né? A gente lançou ela quando caiu a pandemia. Aí, cara, o que aconteceu? Depois, vai, depois de quantos anos? 2 anos depois, a gente voltou. A gente olhou pro disco e falou, meu, fazer turnê desse disco, 2 anos.
Eram as novas.
Era a gente nova, velha. A gente começou a tocar umas 2, 3 do disco só, sabe?
Isso, infelizmente, mas, ó, é um reflexo da pandemia. Vários aqui no mundo das artes, né, durante o programa, nos falam o que aconteceu. Imagina o cara que não, sim, podia ensaiar a peça de teatro, um ator, cada ator na sua casa, um bailarino que não tinha espaço em casa para praticar e tal, né? É, todo mundo foi afetado de alguma maneira. Você teve o azar de fazer um trabalho inédito num momento que ninguém podia te ver tocar, né?
Exatamente. Agora, voltando ao lance do teleprompter. O que o Dinho falou, pegou uma cara. Às vezes o teleprompter, para mim, é mais óbvio quando tem alguma coisa. Para mim é o contrário. É muito difícil ter esquecido uma coisa antiga, quase uma coisa nova. Mas mais do que ler, eu às vezes preciso, às vezes eu uso Dália só, sabe? Porque às vezes
tem uma cartolina ali com
só a letra escrita.
É. Fogo é quando os caras escrevem com aquela letrinha pequenininha que eu falo, menos.
Aí você precisa da Dália e do óculos.
Óculos.
Ou do binóculo para enxergar.
Mas para mim, às vezes é mais psicológico do que qualquer coisa.
Te dá uma segurança.
Te dá uma segurança. O problema é eu falar, meu Deus do céu, nessa letra, essa música, eu não posso esquecer aquele verso, não posso esquecer. Aí você esquece. Se eu sei que tá no meu pé, às vezes eu dou uma olhadinha só pra olhar. Então, às vezes, o que precisa é isso daqui. Cara, eu não posso ficar... Isso, qual a pior coisa pra um cantor? É óbvio que também que é ruim, assim. Pô, eu canto numa banda de rock, né? Os instrumentos são tocados com muita intensidade. O que significa? Eles desafinam, entendeu? Uma coisa que é muito difícil pra mim é quando tem instrumentos desafinados pra mim. Eu não tenho ouvido absoluto, entendeu? Então, isso é complicado pra mim, mas... Isso passa até batido pro público. O que não passa batido é você esquecer uma letra.
Ou ficar sem voz, né? Perder a voz. Como eu me lembro da última turnê de Guns N' Roses, né, em que o Axl Rose, por deficiência mesmo da saúde vocal dele, cantava uma música e tinha um solo interminável de guitarra até ele poder voltar para cantar a próxima música, que acho que era um tempo de descanso mesmo.
Né? Não, isso só ferrou a voz dele, né? Já era ferrado. Eu vou te falar uma coisa, isso não me aconteceu, acho que a última vez que me aconteceu isso, cara, tem décadas. E isso me acontecesse hoje, eu sinceramente chegava e falava assim, não faço show.
Ah, lógico, em respeito a você, a sua trajetória,
marcando,
aos,
né,
seus colegas e principalmente
pode,
ao público.
Pode me dar um problema muito mais sério. Eu já fiz isso, foi horrível.
De forçar.
É, tipo, saca? Lula cantando, Envelheço na Cidade, entendeu? É horrível isso daqui. Eu me sinto como se eu tivesse pelado, nu, entendeu? É ruim para o público, é ruim para mim.
Mas você também cantou outras coisas, né? Você teve, além de ter trabalho solos, blues.
Sim.
Né? Nas e os Irmãos do Blues, né? Não é tão distante do rock, né? Mas sim, é outro jeito de cantar. Você militou nos anos, fim dos anos 80, nos movimentos alternativos aí de disque jockey e o começo do rap, do hip hop como manifestação fora da periferia, né? Chegando a uns bailes mais centrais, alguns programas de televisão, algumas rádios tocando, né? Você sente diferente quando você vai, eu vou fazer uma participação com um músico que me convidou para um outro tipo de estilo musical, ou nos trabalhos, vou cantar blues, vou cantar diferente.
Eu canto diferente o blues porque a música é diferente, né? Isso não significa que eu tenho que cantar sempre rouco, tem notas que eu tenho que cantar altas também. A própria música, assim, eu pra te falar a verdade, cara, inclusive, vou até aproveitar aqui, falando, a gente falou sobre trabalho solo, viu, pessoal? Eu tô lançando um trabalho solo agora que chama Rock Soul Blues, estão saindo singles aí. Uma das músicas que tá saindo, inclusive, que saiu, é uma versão que eu fiz de Country Western, de um samba do Martinho da Vila.
Country Western.
Um Country Western.
Um termo em inglês para falar basicamente como se fosse a trilha de um bang bang, de um filme.
Exatamente. É aquelas para coisas, para quem conhece Johnny Cash, meio Johnny Cash, assim, saca? De um samba do Martinho da Vila chamado O Caveira, que é um samba dele. Aí você, pra que eu fiz isso? Eu adoro a música. Eu não ia cantar em samba. Eu poderia até imitar o Martinho da Vila, mas não fazer isso. Eu vou trazer para o meu universo. Qual é o meu universo? Blues, eu gosto de country. Country, sim, country raiz mesmo, né? E de rock. Então eu trago para mim, para o meu jeito de cantar. Né? Agora, isso daí, por exemplo, quando eu trabalhei com rap, eu trabalhei como produtor. Eu nunca me imaginei como cantor de rap, não é o meu talento. Entendeu? Posso até brincar, repetir o que um rapper fez, entendeu? Mas eu não tenho a manha do improviso, eu não tenho a manha do ritmo deles, entendeu? O meu negócio é o blues e o rock.
E nesse caso, como que você atua como produtor quando você vai produzir alguma coisa?
Olha, então, eu trabalhei nos primeiros discos de rap no Brasil, né? O primeiro, eu fui um dos produtores do Cultura de Rua, que é a coletânea inaugural do Selo Dourado.
É, uma coletânea, né?
É, que teve o primeiro sucesso do rap nacional, Corpo Fechado, do Taíde, que, né? Que eu produzi a dupla Taíde e DJ U, né? Depois, com o sucesso deles, eu fiz os dois primeiros trabalhos solos de uma dupla. É, que foi Taíde DJ 1, disco 1 e disco 2. Depois eles continuaram se produzindo. E eu produzo hoje, eu já tive pedidos de produção, eu sempre dou uma recusada, porque eu tenho a minha atividade musical muito, muito grande, né? Viagem, etc. E tal, porque eu preciso me apaixonar muito por uma coisa que eu vá produzir, ao ponto de eu cheguei e falar assim, puta, isso é um tipo de trabalho que eu faria, entendeu? Então eu posso falar assim, olha, minha opinião, como se fosse um disco meu. Eu não seria esse tipo de produtor que tem muitos por aí, burocrático, pra dar assinatura, ó, assinado pelo Nazi, assinado pelo fulano, Beltrano. Eu não teria tempo pra isso.
Mas você é procurado, iniciantes, gente da cena, gente de rock, que queira, Nazi, escuta o meu trabalho, Nazi, olha, vê aí o que você acha, me dá uma opinião.
Eu não dou conta, e eu não gosto muito da opinião, primeiro que eu também não dou conta, só se for uma pessoa muito íntima minha mesmo, entendeu? Procuro sair disso, sabe? Mas é bom falar. Primeiro que assim, eu não sei se eu falar alguma coisa negativa, não sei se a minha opinião vale.
Mas cara, é um pouco do que você disse sobre o início da carreira, né? Da resiliência, de estar preparado para pegar e falar, bom, vai ter lugar que os caras vão falar que não é bom, ou que o público não vai gostar tanto, ou que eu vou ter que mexer um pouco no que eu imaginava, porque o caminho é outro, né?
Cara, eu podia te contar várias histórias da minha carreira, uma delas vou contar. Antes do Ir Existir, existia uma banda chamada Subúrbio, que era a banda do Edgar, que eu dava canjas de vez em quando. E uma vez o Subúrbio foi fazer um FICO, lembra? Festival Interno do Colégio Objetivo.
Sim, que era importante, né? Importante. Pra cena dos novos músicos.
Nós somos 2 anos, isso antes, né? 2 anos eu como cantor, com Pobre Paulista. Pra quem não lembra, Pobre Paulista foi uma música, é uma música do Ira, de muito sucesso, talvez o primeiro sucesso do Ira. Estourou de uma maneira, até hoje as pessoas pedem. Cara, essa música não passou na eliminatória do FICO em 2 oportunidades, entendeu?
Ou seja, se vocês fossem considerar aquilo como definitivo, provavelmente não teria nem a música, nem a banda continuaria.
Outra, isso tem várias histórias nesse sentido. O Legião, com o Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica, que os caras não queriam tocar essa música de jeito nenhum, porque ela era muito comprida, porque não tinha refrão, entendeu? Então essas coisas, às vezes eu não ouvi a opinião de ninguém, sabia?
Se bancar e insistir.
Exatamente.
Insistir até o limite do bom senso.
A não ser que seja uma pessoa que tenha tanta intimidade com o seu trabalho, como eu tinha, não só com o rap, né? O Bonfá salientou aqui, que eu trabalhei como disc jockey, né? Bem no início, lá nos anos 82, 83, antes da minha bombar, para tirar um troco a mais. Eu sempre gostei de disco. E foi aí que eu tive contato com os primeiros discos de rap, de hip hop. E eu me apaixonei por aquele gênero. Os garotos de lá dos b-boys lá da São Bento, eles iam na minha casa e eles ficavam chapados. Porque eles falavam assim, pô, esse músico branco de rock, tem todos esses discos aqui, duplo do James Brown ao vivo, pô, Run DMC, pá, então... Porque eu estava mergulhado, mas eu estava como produtor, no sentido, eu ficava pirado. Não, claro, eu adorava o jeito de cantar do rap, o scratch, né? Eu adorava aquela coisa de fazer loops, de pegar trechos de partes de músicas antigas, você colocá-las num outro contexto. Aí você, bom, aquilo me fascinou. E eu, como um não músico, né? Eu sou um não músico no sentido formal. Eu achava aquilo genial, eu não preciso mais de música para me colocar harmonia, né? Pô, deixa eu pegar esse iniciozinho do Tim Maia e fazer um loop aqui, né? Repetir. E aí eu construo, põe um naipe do James Brown aqui. É quase um Frankensteinzinho, assim, sabe?
Mas, assim, para até concluir a nossa conversa aqui, que foi muito legal, você sabia que você não seria o cantor, né? Porque você falava, minha voz não está adequada, não acho que não seria capaz. O que é também uma lição de humildade, né, Mayara?
Exatamente. Fica aqui, né? Essa lição do Nasik, assim como o rock... Um cara da resistência e da resiliência, desde a mãe dele, que quebrou o disco na cabeça dele, né? Até as músicas negadas em grandes festivais, Festival do Objetivo. Tá aqui o Nasik hoje falando pra tanta gente. Obrigada, viu? Obrigada, obrigado, por ter inspirado, Mayara, quem nos ouve nesse momento aqui. Garanto que muito jovem aí que quer seguir essa carreira, fala, poxa, vou insistir, graças ao Nasik. E vai contar isso num podcast no futuro. Obrigada,
muito
viu,
Nasik? Obrigado, Mayara. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez.
Valeu, obrigado, Nasik. Obrigado a vocês que nos escutam. Até a próxima. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu?